Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Projeto 1730, hoje para falar de um manual de sobrevivência para o mundo corporativo. Tenho o enorme prazer de receber neste meu sofá digital a Joana, a autora do livro, para conversarmos um bocadinho sobre este manual que aqui vos mostro e que, eventualmente, até pode no final desta sessão ser seu. É verdade. Vamos sortear dois exemplares deste livro junto da comunidade que vai assistir aqui em direto. Durante a semana teremos a oportunidade de dar conta também desses vencedores. Mas sem mais demarches de momento, por favor, eu sei que poderíamos bater palmas aqui, mas não se irão ouvir, é verdade. Joana, obrigada por teres aceito aqui o desafio de vires aqui
Obrigada
à
eu,
conversa.
Pedro. Obrigada eu, obrigada por me receber no teu sofá.
É verdade, no meu sofazinho
Maravilha.
digital.
Que bom, obrigada pelo convite.
Olha, diz-me, entretanto, esta aventura aqui do mundo livresco, que foi assim uma das primeiras grandes aventuras, não é? Pelo menos por estes
Foi.
caminhos editoriais. Conta-nos lá.
Foi, antes de mais, olha, peço desculpa que eu estou com este pólen e esta ventania que está hoje, estou aqui toda atrapalhada, mas espero conseguir que me percebam bem. Como é que foi esta aventura? Eu sempre gostei muito de escrever, tenho que dizer, é daquelas coisas deste miúda que gostei muito, escrevi imensos contos quando era mais nova e sempre gostei muito de escrever. E verdade seja dita, no desenvolvimento da minha carreira sempre tive ligado um bocadinho à escrita, não é? Porque o tema da publicidade, das brochuras, etc., acaba por ter também ainda a componente escrita de uma forma muito presente. Entretanto, surgiu este desafio. A Penguin, há um ano e tal, falou comigo. Tinha visto um programa que eu fiz em tempos no YouTube, uma entrevista que dei na altura sobre a
Sim.
minha carreira, e eles acharam
Eu até
piada.
acho que adivinho qual foi. Foi com a Anabela Chastres, eventualmente, ou foi aquela no carro? Deve ter sido aquela
A do
entrevista que
carro, a do
deste no
carro,
carro.
exatamente.
Das imagens de marca, das imagens de marca.
Exatamente. E pediram, no fundo, o que me pediram foi se era possível escrever um livro sobre, não só sobre a minha carreira, mas que desse uma perspectiva feminina sobre o mundo empresarial. Portanto, a ideia era ter aqui uma perspectiva mais na lógica da diversidade de género e se podia adicionar essa vertente. E eu disse logo que sim, porque como te digo, sempre foi um sonho que tive, portanto, sempre foi uma coisa que estava aqui na minha lista de todos. Mas o que é facto é que depois o tempo não te permite, não é? Dedicaste
Mas já
efetivamente.
tinha vários destes cheques, não é? Como eles dizem, aqui faltava este do livro, faltava este do
Sem
livro.
dúvida, já tenho a árvore, os filhos é toda uma outra história, mas este claramente também era daqueles
Aliás,
que
coisa de
precisava.
que também já agora, um livro que também nesse ponto de vista também passa alguns aqui em alguns dos capítulos, também falas sobre isso, que é também
Falo,
aqui.
falo, e gosto sempre de alertar as mulheres para o tema da idade e a maternidade, para não se distraírem, porque há coisas que são que não dá
Joana,
para contornar.
sabes que uma das coisas que mais me marcou na leitura deste livro foi que muitos dos temas que eventualmente poderiam ser tabu para uma pessoa como tu, com uma carreira já bastante simpática aqui com alguns anos e com a passagem aqui com algumas empresas, acabaste por trazer aqui coisas que na altura quando estava a ler a dizer assim, uau, a Joana disse isto em livro, pá, uau. Respect. E uma desses temas foi justamente esta questão da
Da
maternidade, dos
maternidade,
filhotes.
sim,
Algumas que
porque
até durante a pandemia também tiveste aí umas empestadas em casa, que eu também li,
é verdade,
naturalmente.
e tenho sempre, mas é um tema na realidade que eu acho que se deve, quanto mais falar abertamente dele, menos tabu é. E mais positivo pode ser no, na, na, na perspectiva de sensibilizar as mulheres que há coisas que são incontornáveis e o relógio biológico é um tema incontornável e, portanto, não vale a pena acharmos que podemos sempre adiar e mais vale alertar e aproveitar estas entrevistas e alguma atenção que o livro está a ter para trazer sempre este tema para cima da mesa. Não quero começar com isto, mas claramente é um tema que aproveito sempre a oportunidade para
dizer, não é?
É verdade.
Joana,
verdade.
Deixa só comentar a quem, entretanto, foi chegando aqui na nossa sessão. Estamos a falar sobre, com a Joana Garopa, autora do livro Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo. E este livro, que eu tenho neste momento na minha mão, pode ser seu. É verdade. Só precisa de publicar, seja pelo Instagram ou pelo LinkedIn, há alguma forma que eu me consiga aqui identificar que participou. Nós vamos sortear entre todos os participantes dois livros que, e também é importante dizê-lo, foram também amavelmente cedidos pela Penguin, do qual agradeço desde já também ter participado aqui nesta iniciativa e ter, de alguma forma, oferecido também dois livros para oferecer a si que está aqui a assistir pelo LinkedIn. E está a ouvir aqui esta pequena entrevista que normalmente aqui levo com os autores, neste caso aqui com a Joana. Oh, Joana, começamos assim de uma forma um bocadinho diferente do habitual, porque não te desafiei a te apresentasses aqui para que quem deve estar a dizer assim, quem é esta Joana? Eu não ouvi falar, meu Deus. E portanto, embora o LinkedIn, e não haja muitas garopas aqui pelo LinkedIn, quer dizer, até alguns, pelo menos há um no masculino que vai desafiando o Google aqui, não é?
É verdade, é verdade. Tenho o meu irmão mais velho, claramente, e há os garopas todos.
Exatamente, mas esse vai desafiando. Mas pronto, mas...
Mas vamos mantendo a coisa taco a taco, é verdade, taco, é verdade.
Taco, é verdade.
Então, para me apresentar, aliás, o livro fala um bocadinho de mim.
Fala muito sobre ti, fala muito. Aliás, o livro, para quem não te conhece, fica-te a conhecer assim, com todo o teu percurso profissional também.
É,
e lá está, como há pouco falávamos ali logo naquele, e não só. Aliás, vou dizer a todos, uma das partes mais deliciosas que eu li no livro, vou-vos partilhar, foi, pronto, não posso dizer tudo, não é? Porque senão também as pessoas vão ficar aqui. Foi um maravilhoso pós-fácio de uns papazinhos da nossa Joana, que na página 201 deixaram ali um contributo que eu achei delicioso.
Não fizeram nada do que eu pedi, mas nunca se consegue controlar os pais, não é? Que
pois
é incrível,
pois não. Não dá. E olha que, ainda por cima, de um pai militar. Estão a ver estes pormenores todos que a gente sabe?
Aliás, eu tinha pedido ao meu pai para fazer o pós-fácio, na lógica de ser um oficial do Exército que comandou, no meu entender, a maior corporação que existe em qualquer país, que é, enfim, o tema militar. Mas não, teve que sair para o pai e para a mãe.
Para a parte mais emocional. E nós à espera aqui de um discurso quase. Sim. Do Sun Tzu,
do general, diga lá como é que isto se faz, etc.
Fazer aqui citações ao Peyton.
E saiu a Joaninha que nasceu.
Está delícia. Pronto, isto é para dizer que não só conhecemos o percurso, mas... mas olha, para quem ainda não leu o livro, conta-nos lá então. Muito
bom, então, muito bem. Qual foi aqui a ideia? Eu sempre gostei de comunicação, publicidade, fiz uma carreira relativamente, como as pessoas da minha geração, 40 anos, não vou dizer a minha idade, mas nós sempre tivemos esta, acho que nos caracterizamos por ter uma certa fome de querer saber, de fazer, de correr atrás das coisas. Portanto, comecei a minha carreira em agências de publicidade, depois, enfim, entrei na Siemens, portanto, uma componente mais tecnológica e de multinacional, só na ICOM, voltei para a Siemens durante muito tempo, trabalhei algum tempo no estrangeiro, voltei e Galp. Os meus últimos anos foram passados na Galp. E o que é facto é que tudo isto, todo este percurso me deu uma série de experiências que eu achei que poderiam ser úteis para quem anda nestas leads, não só nas grandes corporações, mas também para qualquer pessoa que tenha que gerir equipas, que tenha que lidar com os temas da liderança, que tenha que lidar com os temas da diversidade. E na realidade, como tu dizes bem, acho que eu nunca encontrei um livro até agora, embora me tenha baseado em alguns autores, mais numa lógica de estrutura do livro, para serem capítulos pequenos e extremamente práticos e que desafiem o leitor, acima de tudo, a pensarem em si próprios e nos seus comportamentos. Mas, na realidade, o que eu quis pôr aqui foi histórias reais que aconteceram comigo, que podiam ter acontecido com qualquer pessoa, porque nada dali é, enfim, Como é que se diz?
Estratosférico.
Estratosférico, exato. Olha, ficam a saber também que sou um bocadinho disléxica, portanto, de vez em quando tenho este
problema. Sim, isso não se notava no livro, isso não se notou no livro.
Não, no livro não, mas estas coisas aqui notam-se, não é? E portanto, o tema foi mesmo isso, é pôr aqui experiências que podem acontecer com qualquer pessoa que trabalha, que tem que gerir pessoas, que falha, que erra, e incorporar aí algumas sugestões de como ultrapassar esses momentos, de como pensar, de como conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, se efetivamente estamos ou não estamos, enfim, em sync, não é? Em sintonia com nesses vários vetores. E o feedback tem sido realmente muito positivo a vários níveis. Um é muito em cima daquilo que já acabaste de dizer, pela facilidade com que se lê, pela simplicidade daquilo que falo, e ao mesmo tempo pelo desafiar efetivamente as pessoas a pensarem nelas próprias e nos seus comportamentos. Portanto, não é um livro para se ler da A a Z e pôr de lado, é para se ir lendo, de vez em quando voltar, tem alguns...
Sim, não é um livro, e também não é um livro, Joana, pelo menos a percepção. Embora tu tenhas tido aqui alguns contextos, por exemplo, quando até foste buscar aqui algumas questões relativas à personalidade, quando estavas a falar da gestão das equipas, mas o livro tem a momentos alguns pormenores, digamos, mais vá teóricos, chamemos-lhe assim, mas é um livro, como tu dizes, enraizado muito em histórias, mas que histórias que eu vou-te dizer, em muitos momentos que li, disse, epá, a Joana teve coragem de partilhar, em alguns dos casos, situações que dificilmente alguém, digo eu, com o estatuto que tu foste tendo, iria partilhar. Ou seja, se a malta normalmente num livro está habituada a ouvir as partilhas dos grandes feitos, dos grandes momentos, tu aqui, das histórias que me marcaram na leitura do livro e que tenho aí, são algumas das histórias que tu foste partilhando ao longo do livro que foram aprendizagens para ti, não é? Olha, achei quando entrei na Galp esta era a melhor estratégia e espetei-me ao comprido. Reconhecer isto num livro, deixa-me dizer que fiquei a dizer, uau, vénia para ela, não é?
Mas sabes que eu acredito muito que nada na vida nos acontece por acaso. E o que é facto é que nós somos a construção, nós somos o resultado da construção de coisas boas e más, ou menos boas, ou que nos vão acontecendo. E realmente acho que um dos grandes objetivos do livro é mesmo desmistificar que o sucesso é feito em cima de sucesso. É que na realidade o sucesso dá muito trabalho e é feito muito em cima de erros, porque ninguém cresce, não é? Independentemente de irmos para a faculdade e termos umas noções do que é que queremos fazer, uma carreira é como, repara, eu não sou mãe, mas eu acredito que uma carreira é como o tema da paternidade e da maternidade, que é uma questão, tu sabes mais ou menos, leste uns livros, mas depois tem que ser uma coisa tentativa e erro. E lá no meio há muitos erros, não tem como. Mas ainda bem que os há, porque isso é que garante que na passada seguinte há determinadas coisas que já não repetes, que já sabes, que já dominas, que já...
Mas não deixa, como estava-te a dizer, de ser normalmente assim pouco comum, pelo menos no contexto mais corporativo, dentro destes contextos, vá de livro autobiográfico, não é? Tu refletires um bocadinho nesses momentos que na altura, obviamente, te colocaram aqui enormes dificuldades, mas que depois acabaste por, como estavas a dizer agora, por retirar delas os ensinamentos importantes aqui. Uma das coisas que eu achei muito interessante que tu foste fazendo em praticamente todos os capítulos foi uma coisa super gira que foi o teu energy shot, não é? Como é que foste buscar essa terminologia? Portanto, isto para... Explica, assim, sinteticamente, um bocadinho daquilo que é este energy shot que tu colocas aqui ao longo dos capítulos, que, no fundo, levas aqui o leitor também à reflexão e a algum, digamos, plano de ação para ele, não é?
Sim.
Mas explica um bocadinho genericamente o que foi este energy
apareceu,
shot.
Apareceu no processo criativo. Portanto, já agora, conto como é que se construiu o livro. Portanto, a editora, há bocado estava-te a contar, a editora desafiou-me a escrevê-lo. Eu escrevi mais ou menos uma estrutura muito em cima já desta ideia de fazer capítulos pequenos sobre temas concretos que fizesse a pessoa pensar. bem disposto, um livro leve, não queria nada pesado, portanto estruturei a coisa e depois a editora fez uma coisa fantástica que foi, disponibilizou uma rapariga, que depois até o mundo é uma ervilha, conhecia muito bem o marido, portanto acabámos por... E durante um mês e meio, a Mafalda vinha todos os sábados aqui para casa e tínhamos uma conversa em cima de cada um dos capítulos. Portanto, eu ia conversando e dizer, olha, aqui eu queria falar disto e disto e desta história. E fez-me, isto permitiu que, em vez de ter aquela coisa de teres uma folha em branco e que vais escrevendo e vais juntando e vais editando, na realidade, o facto de ser uma conversa foi sempre puxando mais histórias. Portanto, a minha estrutura inicial é muito mais pequena do que aquilo que depois encontras no livro. Realmente, uma história fez-me lembrar de outra e, a seguir, uma pergunta fez-me lembrar mais outra situação. E fui construindo assim a coisa. Ao fim desse mês e meio, a Mafalda manda-me toda a nossa conversa transcrita, já arrumada pelos capítulos, e, portanto, o meu início de trabalho, de edição, de construção, etc, etc, já tinha, estás a ver, um bom calhamaço.
Um esqueleto ali, já tinhas um esqueleto.
Muito sólido. E, exatamente, ao fazer, a começar a editar, a pôr mais uma história, a tirar uma daqui, a pôr ali, faz sentido ou não, comecei a sentir que estava tudo muito denso, quando desde o início eu sempre achei que o que eu queria era uma coisa muito mais leve, muito mais prática, muito mais útil para quem lê o livro. E então surgiu-se, há uma característica, e enfim, tu vais-me conhecendo já há algum tempo, que uma característica é, que, enfim, que as pessoas me definem é, eu tenho sempre esta, sou uma pessoa energética, eu gosto de fazer coisas e gosto de conversar e gosto muito de ter aqui este ambiente de boa energia. Então lembrei-me, por que não, ir interrompendo as histórias e, enfim, as reflexões que eu efetivamente estava a convidar o leitor a fazer com este My Energy Shot, que no fundo são pequenos, é quase como quando numa refeição tu tens que ter aquela coisa de limão, não é? Um gelado de limão, que é para cortar ali um bocadinho a refeição. O My Energy Shot é mesmo isso. São pequenos separadores que, em cima da história que acabaram de ouvir, convida a pessoa a pensar em determinada situação, em resolver determinado ponto, em a dar informação útil que pode ser interessante para quem lida com estas situações. Portanto, no fundo, é para dar aqui algum ritmo e para não ser aquela coisa de estar aqui uma história, toma lá e agora, pronto, assim, faz esta...
Não, e o Energy Shot eu acho que fazia muito sentido, até porque em muitos dos casos, pronto, não estavam, nem estão sempre estes Energy Shots no fecho de cada capítulo, estes 14 que acabaste por brindar os leitores aqui com os diferentes momentos, mas em momentos que de facto eram interessantes, em função de, às vezes, de um determinado texto reflexivo ou de alguma reflexão que fazias aqui, de puxares o utilizador a dizer assim, ok, olha, então para lá, o que é que pode de alguma forma aqui, em função destas leituras, ok, o que é que não pode faltar, sei lá, num pitch, quando estás a fazer um pitch, por exemplo, o que é que não pode faltar aqui no momento em que tu estás a gerir uma determinada equipa, o que é que, ok, se tiveres que fazer isto, o que é que, portanto, no fundo foram sempre aqui energizers que tiravam depois o utilizador, que passava de um plano onde ele estava a ler a história da Joana para o plano para lá, e agora what's in it for me, não é?
Claro, exatamente.
E, portanto, nesse sentido, acabaste por ir colocando aqui o livro sempre com estes, digamos aqui, elementos maravilhosos aqui de provocação aqui para o povo. Ora bem, deixem-me só aqui voltar aqui a falar com todos. Estamos a falar aqui com a Joana Garopa, que estamos a falar sobre este livro, Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo. Se chegou agora, junte-se a nós. Estamos à conversa com a Joana para... aqui percebemos um bocadinho melhor sobre o que é que se passa neste livro, um livro que provavelmente, como a Joana estava a dizer, não vai encontrar em português, ou pelo menos sobre um profissional, neste caso aqui português, muitas histórias. Aliás, há muitas biografias, não sei se foi aí nessas bases que te foste mais ou menos seguindo algumas biografias de alguns dos Elon Musks da vida, dos Jeff Bezos da vida, e de outros profissionais que aqui vão de alguma forma também aparecendo aqui no mercado, digamos, editorial com histórias diversas, mas este seguramente aqui é um livro que provavelmente, embora a Joana logo de início tenha falado que na altura o convite desafiou a Joana para ter aqui um livro aqui com um flavor no feminino, embora o livro não seja aqui exclusivamente.
Não, de todo.
Nem eu, da leitura que fiz do livro, em algum momento senti, a não ser, obviamente, naquelas partes que já comentamos aqui sobre as questões da maternidade, não, mas para estar mais relacionadas com a vida pessoal do que propriamente com esse fator em particular, uhum. Nem eu em momento algum, em nenhuma página, senti que houvesse qualquer tipo de associação a esse contexto aqui.
Não escrevi nesse intuito. Agora, assumo que o feedback que me tem chegado, que tem sido... muito positivo, essencialmente positivo. Tenho recebido também algumas críticas construtivas que acho que podem fazer sentido num segundo livro, quem sabe.
Estamos em público,
não tenho prazo, portanto pode ser daqui a 10 ou 20 anos.
Claramente. Aliás, este livro não é também já agora que se consta aqui, este livro não é a Joana a fazer só aquela, normalmente este livro parece aquele livro de memórias. Quando a malta vai a nossa Joana não quis fazer isso nesse, aliás,
não vou reformar.
Exatamente, não se vai reformar, portanto continua aqui, aliás ela também faz referência aqui obviamente no livro, exatamente, que não tem esse propósito aqui.
Não, de um todo.
De fecho de ciclo, de fecho de ciclo sim, do ciclo Galp,
sim,
não é?
Portanto, sim, onde verdade.
Estiveste, mas nunca no ciclo profissional, acreditando, como eu acredito em muito, que Joana vais de alguma forma ter aqui novos desafios aqui, provavelmente muito em breve.
Sim, claro, tal e qual. E o livro foi numa lógica de fechar o ciclo, não só o ciclo Galp, mas o ciclo, acredito eu, de grandes corporações. Confesso que o meu próximo passo está muito mais ligado com projetos que possam ser mais práticos e mais em cima dos meus valores do que propriamente nesta lógica das grandes corporações. Que aprendi muito neste universo, que adoro, atenção, razão pela qual escrevi um livro, que na realidade acho que é daquelas coisas que qualquer pessoa que queira entrar numa empresa, grande ou pequena, vai ter que sempre gerir estes temas que eu falo aqui, não é?
Era isso que eu te ia perguntar, Joana. Achas que, portanto, quando escreveste o livro, pensaste para algum tipo de pessoas em particular, para algum tipo de profissionais? Ou seja, se um profissional que está no início de carreira, será que, ou eventualmente para alguém que eventualmente tu digas um bocadinho com maior já maturidade e uma maior já período de experiência profissional, tiveste assim algum, digamos, alvo?
Olha,
quando estavas a escrever, ou sentiste que não estavas a escrever quase para ti, não é?
Sim, e houve até alguém que eu respeito imenso, que leu o livro e disse-me assim: Joana, o teu livro, gostou bastante do livro, disse, parece uma catarse, tu puseste aqui uma série de coisas, claramente parecia que querias que tirar isto cá dentro. E eu escrevi o livro, digo-te, para inspirar as pessoas, para inspirarem a ser melhores, a encararem as coisas de frente, a não terem medo de errar, a darem espaço às suas equipas, a correrem riscos. Foi esse o meu objetivo. Homens, mulheres, não pensei muito nisso. O feedback que me chega são claramente pessoas, dois tipos de pessoas muito distintas. Pessoas que ainda estão a estudar e que estão em início de carreira, que acham efetivamente o livro muito útil. E depois temos chegado também pessoas que estão em empresas normalmente não tão grandes, portanto não empresas de grandes corporações, mas que acham efetivamente o livro também bastante inspirador na lógica de fazer repensar um bocadinho algumas temáticas, porque realmente, e o livro isso fez-me lembrar, é que à medida que nós vamos avançando na nossa carreira temos uma tendência para esquecer de onde é que viemos e das coisas que já fizemos e das conquistas que já tivemos. E tendemos a olhar só para o período em que estamos a trabalhar. E é tão importante realmente...
Sim, tu foste rever e tu evidentemente acabaste por ir rever uma série de episódios, seja as formações que fizeste na Alemanha, pela Siemens, seja por outros projetos, que um exercício maravilhoso de ir buscar elementos tão fantásticos.
Mas falar até com as pessoas, confesso-te que todas as pessoas que são nomeadas do livro, que essa sim também acho que foi um dos temas que andei aqui à volta, se fazia sentido pôr nomes, ou punha só o CEO da empresa A, B ou C, mas depois decidi pôr um nome, porque o livro na realidade era meu e portanto faz sentido enfim, falar da pessoa A e B, mas não o quis fazer sem as pessoas saberem e sentirem-se confortáveis. E portanto também me obrigou, isso também foi um exercício muito interessante, a ir falar com essas pessoas. E há aqui pessoas, por exemplo, o Carlos Mel Ribeiro dizia, mas eu não via há anos. Portanto, foi um reencontro assim maravilhoso.
Ou da Salomé pela
ou da Salomé, sim, também a pessoa vai seguindo, não é, nas redes, mas quer dizer, não falo com ela há imenso tempo, e portanto foi realmente foi muito bom para mim. Ou seja, todo o processo do livro acabou, espero que seja inspirador para quem o lê, que seja útil acima de tudo, mas para mim também já o foi, portanto, dar essa nota.
Sim, eu sou suspeito, como já tinha dito, sou suspeito aqui pela leitura do livro, porque de alguma maneira, pronto, e depois, sabes que uma outra coisa curiosa também, é que, e de uma das coisas que aqui falavas aqui, um bocado da tua própria marca, não é? Te falavas um bocadinho, isso, de nós não abdicarmos deste nosso ADN, quase, não é? Sabes que eu ao longo do livro, ia muitas das vezes, pronto, isto também tem aqui, problemas aqui dos leitores compulsivos, mas no teu caso em particular, muitos casos a gente lê livros de autores que não conhece. Neste caso aqui, sabendo que eras tu a escrever, ia sempre quase no meu imaginário sentindo assim uma Joana sempre muito sorridente, muito, muito bem disposta, associada, ou seja, quando lia o livro, mesmo até em algumas temáticas que tu aqui tocavas mais sensíveis, pronto, lá está aquilo que já há pouco comentava, relativamente às tuas, enfim, às teus momentos, às tuas situações menos que te trouxeram grandes aprendizagens, não é? Mas ia sentindo aqui um bocadinho a tua marca ao de leve de uma Joana sempre ali, eu a ler, ia sentir assim aquele sorriso ali de orelha a orelha da tua parte, não é?
espero que sim.
Fica aqui sempre uma onda de boa energia sempre no livro, mesmo nas situações aqui um bocadinho mais desafiantes que a Joana partilha aqui. E como eu te disse, a ti, Joana, e partilho também com quem está a assistir-nos, um livro que está de facto muito, muito transparente em determinados e variados temas, onde tu acabaste por demonstrar um bocadinho as tuas, até mesmo as tuas fragilidades, seja quando estavas em início de carreira, sejam até em situações em que se calhar não era possível cometer alguns erros, e tu acabaste por, de uma forma muito aberta e muito com uma enorme honestidade e sinceridade, de ires mostrando. E portanto eu acho que o livro vai-se sentindo linha após linha, página após página, também muita dessa, digamos, dessa honestidade com que tu quiseste, de certa forma, transpor. Não um livro que poderia ter sido cozinhado e feito aqui um make-up muito pouco natural. O livro foi-se mantendo muito, muito transparente em todos os contextos que quiseste aqui retratar, destes 14 pequenos temas que aqui colocaste. Joana, porquê as luvas de boxe?
Olha, por causa de uma dessas entrevistas da Imagens de Marca, que tinha a ver com o meu lado B, não é? Portanto, o lado B dos profissionais. E eu houve uma altura antes do Covid, isto já lá vai, mas houve uma altura em que eu fazia Lady Box, portanto, box para mulheres. E fiz e na altura fiz essa entrevista e lembro-me que muita gente comentou, que achou imensa piada o tema do box. E quando estávamos a pensar aqui no conceito para a capa, o designer, uma das propostas, fez várias, mas pôs essa das luvas e eu automaticamente...
É isto mesmo.
Não porque seja uma luta, já me fizeram essa pergunta, mas porquê? Porque o mundo corporativo é assim tão agressivo? Eu não tem nada a ver com isso. Agora, não é agressivo, mas tem muitas especificidades.
Tem muitas batalhas, não é? Tem muitas batalhas neste caso, deixem só dizer que a Joana ainda vai no quarto round, não é?
Porque... Sim, exatamente. Ainda está muito pela frente.
Ainda temos muitas frentes aqui, de muitos rounds aqui.
Exatamente.
Olha, está aqui uma pergunta no chat, do qual eu vou tentar descobrir quem é que a fez, porque aqui na pergunta, a pergunta é: qual o maior legado que conseguiu do mundo corporativo e que impulsionou nestas listas da escrita? Portanto, pergunta deixa-me lá ver, da Carla Leite Pinto Moraes, que nos lançou aqui a pergunta: que já agora aproveito para convidar os restantes que se encontram aqui a assistir a esta nossa conversa para também, se assim quiserem, colocar alguma questão à Joana. Ela estará aqui de braços abertos para vos responder aqui a perguntas. Já sabem que nós não podemos desvendar tudo o que está neste excelente livro.
Sim,
aqui.
Tem que o comprar.
Já
não é?
Sabe
tem que comprar.
Exatamente. Já sabe que antes de o comprar, se ainda não o quiser fazer, tem sempre uma opção de aqui poder vir buscar, poder aqui lançar-se para partilhar aqui uma publicação, seja no Instagram ou no LinkedIn, com a hashtag ali que já partilhei, com a hashtag Link2Power. Se quiserem identificar a Joana melhor, dar-lhe-ão também aqui um bom feedback, aqui uma boa energia, para, de alguma maneira, se candidatar a poder receber aqui um livro. Aliás, ao longo destes dois últimos anos, tenho a felicidade também, Joana, de já ter oferecido aqui muitos livros, num verdadeiro, como tu também fizeste, que contributo bom. Para a nossa literacia daqui dos nossos profissionais portugueses, não é?
Que bom. Então, mas respondendo, o legado...
Respondendo à pergunta do legado, exatamente. Aqui uma pergunta desafiadora aqui da Carla Leite Pinto Moraes, que sim, lançou aqui o desafio de perguntar aqui se eventualmente todas estas, digamos aqui, todos estes contextos, que também foste deixando, aliás, um reconhecimento que tu fizeste também a quem acabou por depois de, digamos, por continuar o projeto, quer na Siemens, quer na Galp, não é? Uhum. E onde também aqui, e como tu acabavas por dizer ali, sentiste essa enorme também vontade em partilhar aqui essa, digamos assim, essas equipas, no fundo, esse trabalho aqui, procurando aqui que não... de alguma forma que nada ficasse quase por dizer a esse nível, não é?
Uhum. Sim, sem dúvida. Aliás, eu diria que o maior legado que qualquer pessoa pode ter, seja neste mundo, seja no nosso mundo mais privado, são as pessoas. E o que é facto é que eu demorei muito tempo, acho que diria que foi a coisa que mais me demorou a perceber, que a pessoa efetivamente não faz nada sozinha. Eu sou uma pessoa muito criativa, muito energética, muito dinâmica, E durante muito tempo achei que se as pessoas não me acompanham, eu não faz mal que eu vou sozinho e faço. E o que é facto é que nada se faz sozinho no mundo, muito menos no mundo corporativo, com equipas. Tem que se perceber bem as outras pessoas, temos que as fazer crescer. As ideias delas, por vezes, são diferentes das nossas, não são melhores nem piores, são só diferentes. Se levarem ao mesmo caminho, bora lá, bora avançar. E, portanto, acho que... Para mim, o maior legado que levo comigo até agora é ter a noção de que as empresas por onde passei ficaram sempre melhor do que estavam quando eu entrei e que as equipas que lá ficaram claramente continuaram esse trabalho.
Aliás, e tu dizes isso no teu epílogo, já no fecho do livro, volta novamente a reforçar que as corporações são feitas de relações e são feitas de pessoas, não é? E portanto, de alguma forma, aliás, achei curioso que destacaste essa mesma frase de as corporações são feitas de relações. Não é? E desta relação com pessoas tanto diferentes, como acabaste também aqui de partilhar. Olha, a nossa Irene Rouan, que não sei se conheces, a nossa Irene Doutor Finanças Rouan, a Irene pergunta-te: será a vulnerabilidade que demonstras no teu livro uma força? Eu acho mesmo que é uma força, que assiste maioritariamente às mulheres. Um bom líder é vulnerável? Pronto. És grande.
Estou um bocadinho. Sim, acho que sim. Ou seja, acho que um bom líder é claramente... Qualquer pessoa é vulnerável. Um mau líder e um bom líder são vulneráveis. Aqui a questão é se mostras ou não mostras, não é? Até que ponto é que és transparente relativamente a essa vulnerabilidade. Eu acho que estamos a passar por uma altura em que as pessoas apreciam muito essa abertura. Há alturas em que eventualmente não faz sentido, não é? Há alturas em que nós queremos ter alguém à nossa frente que saiba para onde é que vai e que não demonstre assim grandes indecisões. Se é uma característica das mulheres, eu diria até que não, se quer, com franqueza. Até acho que as mulheres têm uma tendência para esconder mais que os homens. as suas vulnerabilidades, porque nós sentimos sempre um bocadinho a ser avaliadas mais que os outros. Não é que sejamos piores ou melhores, o tema não é esse. Mas acho que temos sempre que provar um bocadinho mais que os homens, infelizmente, ainda.
Aliás, curiosamente, tu na página 35 falas exatamente sobre essas matérias da igualdade salarial, das questões das cotas, que, onde de alguma forma também emites aqui uma opinião e uma leitura sobre isso, não é? Portanto, estás a ver que estou super aqui em cima.
Estou a ver, tu leste isso com muita atenção. Gosto de saber.
Mas é
um tema, não é? Portanto, e por isso acho que até demonstramos menos a nossa vulnerabilidade que os profissionais masculinos. Acho eu, mas enfim, é a minha.
Mas olha, eu como vi ali também, aqui há espaços, já não me recordo em que capítulo é que o fizeste, uma referência à Brené Brown, porque ela também tem um livro sobre The Power of Vulnerability.
Sim, verdade. Vulnerabilidade,
e portanto, onde ela toca este tema, pronto, é que ela diz: It's okay to be vulnerable, não é? Portanto,
como
a nossa Inês diz, não é isso que nos, de alguma forma.
Pode ser uma força, eu percebo o que a Inês está a dizer e tendo a concordar. Acho que.
Deixa-me lá ver se eu consigo. O livro dela chama-se A Força da Coragem. Parece-me a mim, deixa-me só abrir aqui muito rapidamente para quem eventualmente goste destas boas leituras, A Força da Coragem, embora eu acho que estava a tentar aqui descobrir, o livro tem aqui várias opções, pronto, o livro está, eventualmente aqui algumas destas componentes estão em inglês, em português, e portanto aqui o livro aqui oficial é, deixa-me só, desculpem lá, aqui para quem eventualmente é exatamente este livro do Power of Vulnerability, o livro exatamente que toca este tema aqui que temos estado aqui à conversa. Ora bem, temos ainda uma outra pergunta aqui, estou a gostar bastante desta conversa, obrigado, parabéns, fiquei curiosa na leitura, qual a maior aprendizagem que pode partilhar para quando não se tem um verdadeiro líder no comando da sua equipa e se tem que aprender a lidar com um chefe mais preocupado com resultados e pouco com pessoas? Seguramente encontrou no seu percurso situações diversas por este caminho.
Acontece muito, não é?
Portanto, maior aprendizagem que podes partilhar quando muitas das vezes aqui não sentes esse líder que de alguma forma. Obrigado pela questão. Eu não vou agora, como já perceberam, divulgar o nome, tá? Da pessoa que o fez. Digamos que é apenas um LinkedIn user.
Okay. Isso. Olha, acho que a primeira coisa a pensar é que esse líder ou esse chefe que demonstra comportamentos pouco humanos é uma pessoa. E se tu começares a desconstruir a pessoa, na realidade ele quer ser, ele tem um chefe e que provavelmente tem que responder a esse chefe e quer entregar resultados a esse chefe. E portanto, a sua preocupação é essa. Se tu conseguires descobrir no meio desse ecossistema, o que é que ele precisa? O que é que ele precisa? Precisa de sentir seguro? Precisa de sentir... ele não percebe... Ele não percebe matemática e, portanto, precisa de ajuda. Ele não é bom a apresentar e é inseguro. Portanto, se tu conseguires descobrir onde é que tu podes ser aquela bengala que ele vai mesmo precisar, porque sem ti não vai conseguir... crescer, brilhar e entregar os resultados que precisa, acho que muda totalmente a forma como tu olhas para o teu chefe.
Aliás, Joana, tu acabaste por falar isso no capítulo 4, onde falaste que gerir pessoas dá muito trabalho, não é?
É verdade.
Também por falar um bocadinho dos diferentes tipos de liderança, pronto, um pouco nesta lógica que estavas a falar agora, não é? Dependendo aqui um bocadinho das características com que muitas das vezes são estas pessoas, que de alguma forma, muitas das vezes, quer dizer, poderão também mudar no futuro, não é? Quer dizer, aqui, de alguma maneira, não mas é muitas das vezes, aliás, é um chavão que se vai ouvindo a tempos a tempos no LinkedIn, o chavão de que as pessoas, quando se despedem, não se despedem dos projetos, despedem sim dos chefes, da toxicidade do seu chefe, por exemplo, não é? Entre sim, outras. Sim. Mas acabas por fazer essas referências todas nesse próprio capítulo, onde até também abordaste aqui um tema que de certa forma era incontornável deste livro, que era a questão do Covid, não é? E a forma como tu também lidaste com essa gestão bastante peculiar também, que te obrigou de facto a percorrer outros caminhos que seguramente não o terias feito, não é? Portanto, também foi um grande momento de aprendizagem, acredito, não é?
Foi, sem dúvida. E por incrível que possa parecer, e eu comento isso no livro, a minha vida mudou muito, não é? Com o Covid, e a gestão da equipa também mudou muitíssimo. Houve pessoas que eu confesso que trabalhava com elas taco a taco e se calhar não tinha determinada impressão dessas pessoas, e de repente revelaram-se uns líderes fantásticos, porque no online o comportamento é completamente diferente e, portanto, houve revelações muito positivas, houve revelações também ao contrário, de pessoas que claramente o digital não as ajuda na gestão de projetos, na gestão de pessoas. E no meu caso, eu ganhei uma relação de proximidade com os meus managers que não tinha de outra forma. E mesmo entre equipa, acho que se criou também um espírito bastante interessante durante esse período. E em qualidade de vida também, qualidade de vida mudou também para muito, muito melhor. Não tem comparação.
Acho que foi assim, eu também, da parte que me toca, também acabei por sentir um bocadinho todas essas boas coisas que o Covid trouxe, e tenho tentado manter exatamente focado nas coisas boas que ela trouxe, efetivamente, tentando nos prezar um bocadinho.
E esperemos que as empresas não queiram deitar tudo a perder. Sinto um bocadinho que uma tendência de se empurrar novamente as pessoas para o escritório de forma indiscriminada.
E tu de alguma forma voltavas aqui a dizer que também curiosamente também fizeste esse mesmo comentário no próprio livro, não é?
A tentação já na altura,
para voltar ao que era pode ser grande, mas é preciso ajustarmos aos novos tempos.
Claro, claro.
Já tinhas dito isso,
mas
aqui,
não me estão a ouvir. Não parece que me estão a ouvir.
Seus feios. Ora bem, estamos aqui à conversa com a Joana sobre o livro O Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo. Vamos querer, eu e a Joana, oferecer-lhe aí um livro. Faz favor. Queremos oferecer-lhe um livro. Estamos a sortear dois livros. Só precisa de super simples. Em 5 segundos faz uma publicação no final desta sessão. Tira um print aqui à nossa conversa. Coloca no Instagram ou no LinkedIn. E, já sabe, o livro pode ser seu. No final da semana vamos oferecer aqui, vamos identificar. Não é necessário costos, nem coisas que o valha. Queremos, obviamente, oferecer-lhe, assim que esteve desse lado aí, colocarmos também essa, digamos assim, nas suas mãos. E se não se sente assim, com muita sorte, olha, passo hoje por alguma livraria e já sabe. Pronto, ok? Está aqui. Eu vou colocar também, já agora, o link que está no chat, o link da Penguin, para que vocês possam também, se assim quiserem, conhecer um bocadinho mais do livro. É super simples, portanto, aliás, o comentário de há pouco foi da Ana Conde. Pronto, ficam os seus a seu direito também, que ela disse que fui eu, portanto,
pode pôr o nome.
Posso partilhar aqui. Joana, estamos praticamente aqui no fecho da nossa conversa, parece que passaram a correr. Queria-te aqui de palavras finais aqui para relativamente aqui ao livro. Entretanto, vais continuar aqui, ao que sei também, vais continuando aqui, vou continuando a ver aqui algumas entrevistas e algumas ações que vais fazendo aqui de difusão aqui pelo mundo do livro, por este livro. Queria, obviamente, aqui que deixasses aqui alguns conselhos finais, enfim, algumas notas breves finais que, enfim, em função também daquilo que foram os elementos que gostarias aqui de, ok, após esta leitura do livro, de alguma forma gostavas um bocadinho aqui que, olha, estão aqui mais algumas perguntas, entretanto, a surgir, já vou tentar ver se, mas rematares aqui nestas últimas perguntas, um bocadinho que conselhos, eventualmente aqui, é óbvio que ficamos às vezes sempre um bocadinho, epá, mas quem sou eu para dar conselhos às pessoas? E aqui, conselhos que obviamente também podem estar de pessoas com, neste momento aqui, experiências e digamos assim, muito diferentes em termos de trabalho e em fases muito diferentes também da sua atividade.
Claro.
Mas, de alguma forma, deixo-te aqui abertura para poderes deixar aqui algumas notas finais em função desta... exatamente seja para, já o disseste, que as luvas, não queres hoje que as pessoas enverguem luvas para irem para este ringue, mas gostava muito que pudesses deixar aqui alguns contributos aqui interessantes que te apraza agora, pronto, amanhã se calhar seriam outros.
Sim, não, eu acho que, como tu dizes bem, conselhos, quer dizer, damos todos mas na realidade acho que um dos objetivos do livro, e é o grande pensamento que deixo para quem nos está a ouvir, é que as pessoas pensem que há sempre, se nós dedicarmos a nossa atenção e o nosso foco naquilo que nós podemos fazer e não naquilo que está fora do nosso controle, a nossa vida fica muito mais facilitada. E olhar para isso sempre de uma perspectiva construtiva. Todos temos dramas, todos temos problemas, todos temos coisas que não correm conforme nós achamos que devem correr. Todos fazemos erros, todos... Agora, se olharmos para isso como um degrau numa escada, ok, então passamos esse degrau e vamos para o outro, já com essa aprendizagem. Mas sempre numa perspectiva positiva e construtiva. E é isso que deixa as pessoas. É, pensem sempre que, seja o que for que estão a passar, vai ser extremamente útil para o vosso próximo passo a seguir. É só perceberem o que é que se tem que aprender, como é que têm que lidar com as coisas e vamos embora. O livro ajuda ainda, que também é um tema muito importante, que é conhecermos bem, não é? Ou seja, é fundamental depois é estarmos em sintonia connosco. Bem,
sabes que alguns, Joana, alguns energy shots que tu aqui colocavas, epá, a malta ficava assim um bocadinho para lá, que isto eu não consigo passar aqui para o capítulo seguinte, porque isto obriga-me aqui a uma... embora, como deves calcular, há aqui também muita gente que não gosta muito desta secção aqui de livros de autoajuda, não é? Pronto, este livro não é tanto de autoajuda, mas é um pouco mais desta... Pronto, em alguns contextos aqui, de poder também, em função das tuas experiências, levar a pessoa à reflexão exatamente do impacto que isso, pronto, e como tu disseste muito bem, às vezes reconhecendo essas forças e fraquezas que são importantes depois para obviamente aqui manter a sobrevivência neste mundo corporativo agitado e
porque
volátil.
Porque nós todos, seja em que lugares que estejamos no nosso local de trabalho, somos líderes de alguém. E há sempre alguém que se inspira em nós, não há como. E nós, assim como nós nos inspiramos em alguém que não está à espera que seja uma fonte de inspiração. E esse processo de tu te conheceres melhor, para liderares melhor, para inspirares mais, é um processo que é muito teu. E não há volta a dar. Não é um livro que te vai dar isso. É conhecimento, é experiência e é conhecer-te bem. E, no fundo, o livro que convida as pessoas é, sim, olha, conheçam-se melhor com base na minha história, que me fui conhecendo melhor com base nestes episódios.
Sim, isso foi, como digo, foi sendo marcante aqui por todas essas, desde as primeiras experiências até às mais recentes. Foram também sendo essa oportunidade, no meu caso em particular, para te conhecer aqui algumas destas facetas que não eram tão públicas, não é? E que passaram a sê-lo agora, não é? Agora aqui. Ora bem, estivemos aqui à conversa com a Joana neste projeto 1730, a falarmos sobre o Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo. Joana, foi um prazer imenso receber-te aqui no nosso sofá digital. Voltaremos com certeza aqui a outras conversas aqui, se calhar sobre outros meios aqui. Obrigado, António. Tivemos aqui uma plateia sempre muito animada por YouTube, Facebook e LinkedIn. Tivemos sempre aqui uma salita bem composta, sempre acima das 50 pessoas, da meia centena aqui de pessoas aqui, há alguns momentos até ainda mais, mas seguramente ainda vamos ter aqui um público que nos visitará depois, mais tarde, sejam em podcast ou seja também depois, se calhar já num gravado posterior aqui, porque provavelmente a disponibilidade só está mais um bocadinho ao final da noite. Se ainda não começou a ler livros este ano, olha, tenho aqui uma extraordinária sugestão literária para ler, está bem? E, portanto, gostamos sempre que... Embora, sabes que, Joana, a maioria das pessoas que assistem a estas sessões já são livrescos compulsivos, portanto, já é malta que lê bastante.
Que bom, okay? Acho ótimo.
É verdade. Mas temos sempre aqui alguns que, ai, tal, é coisa mais desafiadora, tenho menos tempo. mas arranja sempre. E o livro, este livro maravilhoso, que à partida pode assustar com 202 páginas, mas vão de repente absorvê-lo assim numa penada. E depois até a malta diz assim: oh, meu Deus, acabou tão rápido. Porque exatamente por causa desta ótima leitura suculenta aqui para estas leads aqui do mundo profissional. Para si, que aqui nos esteve a assistir, muito obrigado por ter participado aqui da nossa sessão, aqui muita gente aqui também a deixar nos comentários aqui pelos mais variados contextos. Para ti, Joana, um até já, está bem? Fica por aí,
vamos
enquanto
falar,
fechamos aqui. Obviamente que sim, vá. Tudo bom para todos. Deus.
Boa tarde.